Rodrigo Cavalcante, nosso colunista diário, editor do Agenda A, falando mais uma vez dos passos do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, né? Tentativa do presidente de acelerar a votação da proposta de emenda constitucional que garantia a imunidade parlamentar deu errado. E aí, pressionada pela opinião pública e pela oposição, a tentativa de passar a PEC como um trator sofreu um revés ontem com o adiamento da votação do plenário. E aí, Rodrigo Cavalcante, a bola é tua agora. Qual a principal lição, hein, que o alagoano Arthur Lira deve aprender com esse adiamento?
Bom dia, Thaís, e bom dia aos nossos ouvintes. Gente, a principal lição, eu acho que está claro para o Arthur Lira, a partir da decepção ontem, de não ver a tal PEC aprovada tão rapidamente como ele queria, é que a Câmara dos Deputados não é definitivamente a Assembleia Legislativa de Alagoas, para a gente ficar aqui numa comparação. Não dá para você tentar baixar rapidamente e passar essa manobra do jeito que foi, sem que isso tenha causado uma repercussão, uma indignação pública. A Câmara dos Deputados não é a Assembleia Legislativa aqui do Estado, onde você pode fazer um acordo rápido, um acordão e tentar passar as coisas. Tem outro tipo de repercussão, a repercussão veio com a derrota e com revés ontem, e deixando boa parte da população de orelha em pé, realmente atento a essa tentativa de se passar na baixa uma emenda constitucional que, no final das contas, é um revés para toda a sociedade. Por que isso? Vamos primeiro recapitular. Muita gente estranhou na semana passada, e estranhou com razão, essa postura estadista do presidente da Câmara e da Câmara dos Deputados como um todo, de rapidamente ter liderado a manutenção da prisão do deputado federal Daniel Silveira. Afinal, a Câmara dos Deputados, com a votação de 364 votos a favor contra apenas 130 contra, parece ter dado um sinal de civilidade de que ia manter a harmonia ali com o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, na ocasião, o deputado federal Arthur Lira foi levar, junto com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fez uma visita de cortesia ao Luiz Fux, presidente do Supremo, com a Constituição na mão, tiraram fotos, e olha só o que aconteceu. A Câmara, que nesse momento parece não ter tomado uma atitude corporativista, né, colocando e mantendo Daniel Silveira na prisão, tratou de jogar para a plateia isso, e rapidamente Arthur Lira, junto com seus congressistas, tentaram passar rapidamente essa PEC de emenda constitucional. Emenda constitucional, gente, primeira coisa séria, não deve ser passado rapidamente, não deve ser tentado passar como trator. E se na sexta-feira os deputados tiveram essa posição, na quarta-feira, eis que já aparece rapidamente, aceleradamente, uma admissibilidade dessa PEC, né, onde se tentou colocar logo em votação do plenário. Ou seja, o que é que na prática isso significa para os nossos ouvintes entenderem? Por um lado, mantém a prisão do Daniel Silveira como um ponto fora de curva, e aqui rapidamente a gente muda as regras para garantir mais imunidade aos nossos parlamentares, dificultando as prisões sobre essa imunidade, o que logo, rapidamente, se tornou a PEC chamada da PEC da impunidade. Apesar do nosso presidente da Câmara defender essa PEC, o fato é que desde ontem, desde a tentativa de passar na quarta, isso teve uma repercussão extremamente negativa e uma indignação merecida por parte do público, que enxergou claramente nisso uma manobra de blindagem, sim, a palavra é essa, o presidente, blindagem dos deputados em relação a qualquer medida que possa vir do Supremo ou em tentativas de prisões, mexendo na questão da lei da ficha limpa.
Não já era um pouco assim, esperado isso, Rodrigo?
Thaís, a proposta de emenda constitucional até era esperada, mas o que chocou muito foi exatamente essa forma e a rapidez e a forma de tentar passar, como se fala, como um trator. Uma proposta tão séria dessa não pode entrar na Câmara tão rapidamente e ser colocada em votação sem uma ampla discussão. E o que é que aconteceu ontem? Como eu falei aqui, como a Câmara dos Deputados ainda tem deputados que se preocupam, ainda tem oposição, como a Câmara dos Deputados tem os holofotes da imprensa, essa tentativa de se votar rapidamente, Isso é o que foi barrado. A Câmara, o presidente da Câmara tem todo o direito de propor uma emenda constitucional. Não há problema sobre isso. O problema é tentar passar isso como um trator na velocidade de um tema tão sensível e que vai ter impacto tão grande no futuro, inclusive de toda parte da sociedade. Ou seja, não se passa isso num express, como se você estivesse, entendeu, ali no buscando ali, pedindo uma comida expressa, em 2 dias passando isso rápido, como se fosse um fast food. Não. Emenda constitucional, como eu disse, é coisa séria. A Câmara pode colocar isso, mas isso vai gerar uma ampla discussão e vai ter várias modificações e vai ter várias outras propostas, inclusive para discutir até que ponto a Câmara legislar em causa própria para proteger os deputados é constitucional de fato. Então, acho que ficou esse recado, como você falou, essa lição, né? A Câmara realmente não é uma Assembleia Estadual, não é uma Câmara Municipal, a imprensa está de olho, a sociedade está de olho, e tem deputados, inclusive ontem, e não só deputados da oposição e do PSOL e tal, não, deputados de ambos, de espectros variados. O deputado Kim Kataguri, por exemplo, já entrou também com uma emenda ali questionando a constitucionalidade dessa proposta e que de fato protege e blinda os deputados que têm mais interesse em serem blindados, né? E a gente sabe de quem que a gente está falando, são os deputados envolvidos nos maiores casos, escândalos de corrupção, etc. Então, foi bem interessante ver exatamente como tentou se passar na baixa, mas rapidamente houve uma reação. Agora, veja bem, Thaís, outro fato muito importante. O deputado Arthur Lira deveria estar preocupado em acelerar essa votação na Câmara. Você sabe qual deveria ser a principal preocupação do presidente da Câmara, dos deputados, Arthur Lira, e a principal de acelerar o que deveria ser acelerado? O que ele deveria acelerar, em conversa com o governador Renan Filho, em conversa com o prefeito JHC, é a aceleração da vacinação, gente. Isso são temas de fatos hoje que a gente deveria estar preocupado. Quem está aqui em Maceió, em Alagoas, quem tem parentes na terceira idade, vê, por exemplo, a lentidão na vacinação dos idosos. E eu vou dizer mais, quer dizer, tanto o prefeito JHC como o governador Renan Filho, o governador Renan Filho inclusive já disse que se for o caso vai comprar, que está chegando outras vacinas para acelerar. Então, a gente precisa falar menos e agir mais. Se for preciso comprar, que compre. O que não dá para a gente viver num país aqui, a gente está vendo um número de mortes enormes em Covid, isso sim, o vírus é que está acelerando, e a gente está preocupado e é vendo a Câmara e a presidência da Câmara tentar acelerar na baixa uma proposta de interesse próprio para blindar os parlamentares de serem, vamos dizer assim, de lidarem com o judiciário, causando ainda, criando ainda mais blindagem para eles com interesses que não têm nada de nobreza. Enquanto isso, aqui a gente vai nesse pinga-pinga de vacinação, para você ter uma ideia, né? Nem vai chegar agora abaixo, até 79 anos, e milhares de alagoanos correndo risco, com medo, né, de morrerem de Covid, com a lentidão dessa, e vem a Câmara querendo acelerar aquilo que não deve na hora errada. Então, acho que essa é uma lição que deve ser aprendida aí pelo presidente Arthur Lira e por vários outros políticos que estão totalmente fora do momento, que é o momento que a gente vive dessa tragédia que voltou nessa segunda onda da Covid.
É isso aí, haja paciência, né? Vamos com fé, andar com
essa
fé.
Essa paciência que mantém eles lá, né? O que a gente não deveria ter era paciência. Se a gente não tivesse paciência, talvez essa vacina tal, a gente está pressionando, mas o pessoal espera, né? Passivamente. Essa é a tragédia.
Beijão, Thaís. Vamos em frente. Beijão, Rodrigo.
Bom final de semana para você.
Tá jóia, é isso aí, valeu.